Boa tarde a todos os deputados, deputadas aqui presentes, presidente, quem nos acompanha aqui dentro e fora do plenário. Queria começar essa minha fala saudando a audiência pública que aconteceu hoje, no qual diversas organizações de mulheres estiveram aqui presentes para falar sobre a Marcha das Margaridas, que vai acontecer dia 15 e 16 em Brasília, reunindo aí numa expectativa cerca de 100 mil mulheres em Brasília. Mas o tema que eu trago hoje aqui nessa tribuna tem a ver com a vida das mulheres, mas diz do dia de hoje. Dia que a gente comemora o Dia de Combate à Violência contra as Mulheres, nesse agosto que para a gente tem uma cor, esse agosto que para nós também tem um aroma. É um agosto de luta contra a violência, de luta pelo fim da violência contra as mulheres. Portanto, para nós, ser mulher, mais do que tudo, essa casa, deputados, que é composta majoritariamente por homens, para nós, ser mulher é uma tarefa muito árdua nessa sociedade. É lutar, é comemorar as conquistas, mas, mais do que tudo, é um processo constante de resistência, que se dá de forma coletiva. É também para nós nunca baixar a guarda e, em Pernambuco, é constantemente resistir pelo fim da violência contra as mulheres. Falo aqui de uma violência que, para nós, mais do que tudo, é uma violência que se construiu como um fenômeno, que atrasa as nossas lutas. Nós perdemos irmãs, companheiras, mães, avós. A dor de cada mulher e de cada família marcada pela violência também é uma dor que é minha. Nós tivemos uma semana muito emblemática para as mulheres. O Supremo Tribunal Federal expurgou para sempre do nosso ordenamento jurídico a possibilidade de se alegar a vítima a legítima defesa da honra, tese que reforçava o patriarcado nos tribunais e deixava impune a morte das mulheres vítimas da violência possessiva de homens que as tinham como objeto, como posse. Aquele negócio que principalmente se colocava no interior, de que justificava o assassinato de mulheres para os homens terem a sua honra de pé. Isso, de uma vez por todas, foi banido do nosso ordenamento jurídico. Ao mesmo tempo, a gente vê mulheres serem vítimas de estupro num contexto em que pelo menos 3 homens negligenciaram o cuidado. O quarto a estuprou. Esse episódio aconteceu em Belo Horizonte. Essa última semana, eu acredito que todos tomaram conhecimento desse momento horrendo. Nem todo homem, mas sempre um homem que agride uma mulher. E ainda nós vemos quem nesses momentos sempre tomam a mulher como culpada. Mas ninguém questiona a escolha consciente de um homem em estuprar uma mulher. Então, nós vemos como a nossa luta ela é grande e constante. Nós não podemos aceitar que nesta semana sejamos surpreendidas com a troca da secretária da Mulher do Estado de Pernambuco, com a exoneração de 14 mulheres da pasta e ainda rumores de transformar a secretaria numa pasta executiva. São movimentações, mudanças significativas para a continuidade dos trabalhos do Estado que a governadora Raquel Lira fez sem nenhuma explicação e diálogo. E entre os cargos afetados estão a Diretoria de Política para as Mulheres, a Diretoria de Enfrentamento à Violência de Gênero e a Ouvidoria da Mulher. Pela primeira vez nós elegemos uma mulher governadora, uma vice-governadora
E nós não podemos aceitar num Estado governado por uma mulher que cada vez mais nós tenhamos o arroxo nas políticas públicas que principalmente visam o enfrentamento à violência contra as mulheres. Que mensagem a governadora quer passar em um pleno agosto lilás e mês de aniversário da Lei Maria da Penha? Sem nenhuma explicação e diálogo, repito. Igualmente, sem diálogo, a exoneração que eu queria, inclusive, fazer aqui o registro de Regina Célia, cofundadora do Instituto Maria da Penha. Até onde sabemos, inclusive, a nova secretária, que com muito espanto percebo que, sem nenhum diálogo em relação com o movimento de mulheres, uma nova secretária que não consta nenhuma relação sequer acadêmica ou profissional com a pauta das mulheres, que capacidade política e técnica essa nova secretária vai ter para pensar políticas de mulheres para o estado de Pernambuco? E que, inclusive, nesse momento está sem equipe. Então, não tenho dúvida que é com o protagonismo das deputadas dessa casa, em especial através da Comissão da Mulher, que nós vamos apurar de perto o que está acontecendo e, na tentativa de estancar esse desmonte na política para as mulheres no estado de Pernambuco. E queria falar que não basta ser mulher, tem que ter projeto, tem que ter diálogo e respeitar as políticas que foram historicamente lutadas para ser conquistadas aqui no estado de Pernambuco. A questão da violência contra a mulher não é uma questão meramente de polícia. A gente quer que nossas mulheres tenham emprego, autonomia financeira, renda, educação, saúde, que esteja contida no orçamento para ter participação social e política. Para isso tem que ter planejamento. Então, a vida das mulheres de Pernambuco não merece tamanho descompromisso, e falo aqui pela vida das mulheres, e que nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres e que nenhuma mulher seja violentada, assassinada pelo único fato de ser mulher. Obrigada.